Audiobook Grátis apresenta: Estes são os espelhos, em que nos devemos todos ver, e neles ver-se a luz, e guia que deante vai. Luiz de Souza de Lima, Avisos do Céu. Em agosto de 1833, Margarida Candida teve ocasião de recuperar a liberdade, e recuperou-a. Frei Simão não pôde chegar a abrir-lhe as portas do mosteiro, mas a sua família, na primeira hora de triunfo, logrou não só cumprir a promessa do frade, mas até vingar por um ato público a morte dele. Segundo a informação publicada pela Crônica no seu número correspondente ao dia 31 daquele mês e ano, o capitão-mor de Arouca, sabendo que se tratava de aclamar ali a senhora Dona Maria II, mandou prender o capitão de ordenanças, por suspeito de proteger a conspiração, e com o fim de o enviar à comissão mista de Viseu. Este ato de violência, diz a Crônica, despertou o brio dos conjurados, e por diligências de Antônio Pinto Pereira de Vasconcelos, que com zelo incansável fez deliberar o resto dos amigos apalavrados, no mesmo dia se dirigiram à cadeia, soltaram o preso, e concluíram depois o ato solene da aclamação da senhora Dona Maria II. Antônio Pinto Pereira de Vasconcelos era, como se sabe, o irmão mais novo de Frei Simão. Mais um documento de família diz-nos que o pai, apesar de velho e doente, também se associou à conspiração planeada pelo filho mais novo. O capitão-mor fugiu, prossegue a Crônica, com os abades de Santa Eulalia e S. Salvador, bem como as freiras do convento, exceto quatro. Destas têm voltado algumas, sabendo que lêem na boa ordem, e que não se cometem as violências com que o partido da usurpação intimida os povos, fazendo-lhes crer que as vinganças e a desordem é ao que aspiram os constitucionais. Margarida Candida foi das freiras que fugiram, e não voltaram. Teve razão, porque a hidra do absolutismo não ficara ainda esmagada em Arouca. O capitão-mor fugitivo requisitou forças que fossem prender José Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu filho Antônio, motivo por que ambos emigraram para o Porto. Adentro das trincheiras liberais, no Porto, Antônio Pinto, no empenho de fazer triunfar a causa que lhe tinha vitimado dois irmãos, tomou sobre si a tarefa de organizar um batalhão de voluntários de Arouca, que se lhe foram reunir. Saibamos o destino de Margarida Candida, depois que fugiu do mosteiro. Restaurada a liberdade, apareceu em Aveiro uma senhora vestida de preto, e acompanhada por uma criada, sua única família. Alugou casa naquela cidade, e ali se domiciliou. Todos os dias, pela manhã, visitava a igreja de Santo Antônio, e orava longo tempo ajoelhada sobre a sepultura de Joaquim Maria de Vasconcelos. Esta senhora era sobrinha de André Pinto. O tio vivia ainda, mas estava refugiado em Espanha, temendo-se principalmente dos seus adversários políticos de Trás-os-Montes. Constava que tinha feito testamento deixando a pessoas estranhas algumas propriedades que tinham escapado à voragem de grandes despesas políticas. Mas, vindo a morrer em Espanha, não se lhe encontrou o testamento, pelo que Margarida Candida se habilitou à herança. Em Aveiro supunha-se que a família Vasconcelos de Cesar tinha estipulado a Margarida Candida uma mesada, que ela receberia enquanto os tribunais a não reconheceram como herdeira do tio. Ninguém revelou a Dona Ana de Vasconcelos o fim trágico de Frei Simão, mas é de supor que ela suspeitasse o que tinha acontecido, porque os seus padecimentos agravaram-se desde 1833. A enfermidade de que sofria pareceu retomar o seu antigo curso, por algum tempo interrompido, ou pelo menos atenuado. Sobreveio a dificuldade dos movimentos, a atrofia gordurosa dos músculos, a inércia, a cerrada tristeza que obscurecia o espírito, mas o tremor nervoso tinha diminuído. Quando, porém, o período terminal da paralisia agitante tendia a acentuar-se, uma doença intercorrente, em 1837, apressou a morte. Dona Ana de Vasconcelos foi sepultada na igreja de Cesar. O pai, acompanhado por alguns amigos, trouxe, uma noite, o féretro da filha para a capela de família, onde se acha depositado. Do fim de José Máximo da Fonseca sabemos pelo livro do Sr. Martins de Carvalho, intitulado Apontamentos para a História Contemporânea. No dia 15 de dezembro de 1865, diz este livro, a página 102, faleceu em uma casa da Misericórdia de Lagos, no Algarve, um indivíduo com o nome suposto de Manuel do Nascimento, e conhecido pela alcunha de Underline Fresca Ribeira Underline. Este indivíduo, que tinha por profissão habitual consertar pratos e outros objetos de louça, e que se apresentava como caldeireiro ambulante, tinha o rosto desfigurado com pólvora e com algumas cicatrizes. Era em todo o Algarve, em Beja e outras povoações do Alentejo, voz geral que este homem fora um dos que tomaram parte no crime cometido no dia 18 de março de 1828. Via-se que não era o que inculcava, porque mal podia compreender-se que, sendo ele o que dizia, falasse com correção as línguas francesa e espanhola, e tivesse conhecimento muito regular do latim. Os últimos anos da existência de José Máximo foram a suprema miséria de um desgraçado. Quando em Beja apurou discretamente que Dona Ana de Vasconcelos tinha morrido, torturada por tão longos sofrimentos, começou a embriagar-se, o que até ali jamais havia feito. Os curiosos, explorando o ébrio, faziam-lhe perguntas, a que ele então respondia, dizendo inconscientemente a verdade, que tinha sido estudante de um e outro direito em Coimbra que tivera parte no crime do Cartaxinho que fugira e andara emigrado pela Bélgica, França e Espanha e que ainda durante o governo de Dom Miguel viera por algumas vezes a Portugal a vender matalaúva, sem que ninguém o reconhecesse, graças ao seu completo disfarce. Apesar de embriagado, José Máximo chorava, numa funda tristeza, quando fazia estas revelações. Mas nunca pronunciou uma única frase alusiva a Dona Ana de Vasconcelos. Esse segredo era para ele tão instintivamente inviolável, que nem a verdade do vinho ele agarrou podia arrancar. O Sr. Martins de Carvalho completa suas informações escrevendo. Dizia-se em Beja e no Algarve que este homem era natural de uma terra do Alentejo, onde tinha família. Em Beja ensinava aos estudantes do liceu, quando com ele se encontrava no largo deste edifício, latim, lógica, e outros preparatórios, recebendo por isso o que lhe queriam dar. Conta-se que um seu contemporâneo do Alentejo, falando com ele, o reconhecera que instara para que deixasse a vida em que andava, e que até lhe dera fato novo para vestir. Apesar disso, continuou sempre até morrer no seu modo de vida. Faremos ligeiros comentários a estas informações. O dizer-se que o Fresca Ribeira era natural do Alentejo proviria do fato de ele, no tempo em que no Porto adotou aquela alcunha, se inculcar como natural dessa província. A circunstância de José Máximo, no regresso a Portugal, onde certamente o atrairia a saudade da pátria que refina nos desgraçados, não sair das províncias meridionais, a mim mesmo a explico pelo horror que experimentaria em tornar a ver as regiões do norte do país, onde a felicidade lhe tinha sorrido no amor. Era-lhe dolorosa consolação poder erguer os olhos ao céu da pátria e pisar terra portuguesa, sem contudo ter ânimo para transpor a linha ideal, que na carta geográfica de Portugal separava o seu passado do seu presente. Para atormentá-o, bastavam-lhe as dilacerantes recordações que levava em si mesmo para toda parte. Mas aclarar a memória de tantos lugares conhecidos, visitando-os, reconstituir cena a cena o drama da sua existência pela exata renovação do proscênio e do cenário, seria sacrifício superior às forças de quem já tão quebradas as trazia pelos embates e conflitos de um amargo destino. O contemporâneo que, falando com ele no Alentejo, o reconhecera, devia ter sido talvez Jaime de Carvalho, o marido de Ernestina. Assim acabou no catre de um hospital, último paradeiro de todos os desgraçados, aquele entusiasta poeta da liberdade, que, melhor orientado, poderia haver prestado aos seus pais relevantes serviços e ocupado os mais honrosos cargos na gerência dos negócios públicos. Mas, na miséria em que viveu, a morte foi para ele um benefício da providência. Desde 1828, José Máximo da Fonseca não era senão um epitáfio ambulante de si mesmo, epitáfio em que não se lia um nome, nem uma data, mas apenas, como acontece algumas vezes, uma simples invocação à piedade dos viandantes. Quem em Beja ou no Algarve via passar o caldeireiro, coberto de remendos e cicatrizes, e sabia que ele preleccionava aos estudantes várias disciplinas, teria porventura dó desse misterioso homem, que, apesar de reduzido a tão humilde mister, denunciava haver tido mais alto nascimento e uma seleta educação literária. A piedade que ele inspirava era como que o Pater Noster do viandante ao passar pela cruz negra das encruzilhadas sinistras. Havia ali uma vítima, cujo nome se ignorava. Enquanto ao seu verdadeiro nome, perora o Sr. Martins de Carvalho com referência ao Fresca Ribeira, e a sua naturalidade, nem mesmo embriagado revelava. Os restos mortais de Frei Simão de Vasconcelos foram em 1836 trasladados, com os dos seus guerrilheiros e outros mártires da liberdade, por iniciativa de uma comissão patriótica, para um mausoléu de honra levantado nos claustros da sede Viseu. A trasladação realizou-se com grande pompa religiosa e aparato cívico. A tradição refere que o corpo de Frei Simão estava ainda incorrupto 4 anos depois do falecimento, quando transferiram da capela de S. Martinho, que já não existe, para o Moimento da Sé. Também em Cesar me asseverou um contemporâneo de Frei Simão, e seu íntimo, que ele costumava trazer cilícios por baixo do hábito monástico. A inscrição lavrada no mausoléu dos liberais arcabuzados em Viseu consta de texto latino e respectiva tradução, que diz assim. Underline pela adesão à liberdade, Carta e Rainha Maria II, por iníquas sentenças foram inocentemente condenados e fuzilados no ano de 1832 e 1833. Underline. Seguem-se os nomes dos liberais portugueses, incluindo de Frei Simão, e de alguns espanhóis. Underline descansam suas cinzas neste monumento, o qual em detestação da execranda tirania daquele tempo, e para a memória perpetua de varões tão beneméritos da pátria os cidadãos de Viseu religiosamente e por comum subscrição lhes dedicaram no dia 26 de agosto de 1836. Esta glorificação póstuma explica o motivo porque, na capela de família, em Cesar, falta o cadáver de Frei Simão de Vasconcelos. Frederico Pinto, que, durante o cerco do Porto, voltou, espontaneamente, ao serviço militar, sendo ajudante do Batalhão de Voluntários de Santa Catarina, foi mais tarde empregado público ao serviço da Fazenda Nacional. Casou em segundas núpcias com Dona Ana Clementina Pereira Berredo, da ilustre família dos Berredos de Gaia. Morreu desastrosamente no sítio das Barrancas, Estrada dos Carvalhos, por se ter empinado a égua que montava, ficando ele esmagado na queda, sob o peso do animal. O cadáver de Frederico Pinto foi conduzido à capela de família, onde jaz. Um filho de Frederico Pinto, o Major Augusto Cesar de Vasconcelos, morreu tragicamente, cumprindo seu dever de militar, às mãos dos soldados que o desrespeitaram na Revolta de Braga, em 1862. Também os seus restos mortais estão na capela de Cesar. O primogênito de Frederico Pinto teve o nome do pai, e já não existe. Foi ele que forneceu ao doutor Henrique Seco as ligeiras informações que a respeito de Frei Simão este professor agrupou no primeiro volume das Memórias do Tempo Passado e Presente. Na casa de Cesar vive atualmente, como representante da família do outeiro, outro filho de Frederico Pinto, o Sr. Alfredo Praça de Vasconcelos, engenheiro civil, que há alguns anos abandonou a engenharia pela vida agrícola. Foi ele, mais uma vez o direi, que teve a paciência e a bondade de me dar muitos esclarecimentos que lhe pedi sobre a vida e morte de seu tio Frei Simão. Fim. Notas. O Sr. Joaquim Martins de Carvalho. Esta senhora, tendo tomado gosto à vida conventual, veio, mais tarde, para as Comendadeiras de Santos, em Lisboa. Saiu daí, velha e doente, para ir residir num prédio da Travessa do Convento de Jesus, onde faleceu há 5 anos, como consta do obituário da Freguesia de Santa Catarina. Este prédio pertence hoje ao Sr. Conselheiro Francisco de Castro Matoso Pereira Corte Real. Este carpinteiro de Milheiros da Feira ainda vive. Chama-se Antônio Joaquim Correa Paz. Esta irmã de Frei Simão veio a casar, mais tarde, na casa do bairro, em Arouca. Monsenhor Dupanloup foi depois uma das glorias do episcopado francês. História da Guerra Civil, Terceira Epocha, Tomo 4, página 4. Frei Joaquim morreu cônego da Sé de Lisboa, cerca de 1874. Erratas mais importantes. Nota do transcritor, corrigido e alguns erros adicionais também foram corrigidos. Página 13 a 14, onde se lê, o rendimentos, leia-se, o rendimento. Página 16, lim. 21, onde se lê, Monsenho, leia-se Monsenhor Lim. 22, onde se lê, Português, leia-se, Português Lim. 23, onde se lê, Cardeás, leia-se, Cardeal. Página 17, Lim. 21, onde se lê, Acontecimentos, leia-se, Acontecimentos. Página 43, Lim. 4 e 6, onde se lê, 3, leia-se, 3. Página 174, Lim. 16, onde se lê, Afim, leia-se, O Fim Lim. 17, onde se lê, Secreto, leia-se, Oculto. Página 213, Lim. 8, onde se lê, Vila da Freira, leia-se, Vila da Feira. Página 219, numeração do capítulo, onde se lê, 19, leia-se 20 mesma página Lim. 1, onde se lê, Vila da Freira, leia-se, Vila da Feira. Página 225, Lim. 22, onde se lê, está salva, leia-se, estava salva. Página 227, Lim. 9, onde se lê, 1, leia-se, 1. Página 272, Lim. 34, onde se lê, Li, leia-se, I, Lim. 35, onde se lê, As, leia-se, Las. Ilustration. End of Project Gutenberg's A Guerrilha de Frei Simão, by Alberto Pimentel.